dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 20 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que confirmou que vai lançar a assinatura do Full Self-Driving Mode que ela lançou, né? Na semana passada, a versão 9, com mais recursos assistivos de direção. Ele vai custar $200 por mês, e funciona só com carros preparados, né? Que tem hardware lá que vieram de fábrica para conseguir fazer a função funcionar, ou então tem um extra para colocar esse hardware, né? Que vai sair $1,500. Em meio a isso tudo, a Tesla segue deixando bem claro que esse recurso não é uma direção completa autônoma, só recursos lá para deixar a vida do usuário mais fácil, apesar do nome, né, que indica que sim, era para ser uma direção completamente autônoma. E enquanto isso aqui no Brasil, um grupo de restaurantes recebeu do Conselho Administrativo de Defesa Econômica o sinal verde para fazer o aplicativo de entrega de comida para concorrer basicamente aí com iFood e com Rappi, né? Uber Eats também. Esse grupo inclui restaurantes tipo Outback, a Pizza Hut também, e até aquela companhia tradicional do comércio, né? Que é dona aqui em São Paulo, por exemplo, do Pirajá e também da lanchonete da cidade. E aí tá parecendo pelo menos que esse aplicativo vai se chamar Quick, Q-U-I-Q, e vai abrir também parcerias, né? Para mais restaurantes aí que se quiserem se juntar a coisa toda. Parece que a ideia do grupo, pelo menos, é lançar esse aplicativo até o finalzinho desse ano. E caso você queira saber mais sobre o Quick, tem link aqui na descrição. Bom, e agora do Brasil a gente vai lá para Nova York, onde o governador de lá revogou aquela ordem executiva que ele tinha dado no ano passado, que permitia o pessoal fazer casamentos oficiais pelo Zoom, né, por conta da pandemia. Ele tinha assinado esse decreto no ano passado, até por conta do fechamento lá da prefeitura, né, por conta da pandemia, mas agora tá reabrindo, então ele falou que não vale mais essa ordem, né, o pessoal tem que se casar ao vivo a partir de agora em Nova York. E ainda aqui sobre a plataforma Zoom, ela confirmou a compra da Five9, que é uma empresa especializada em infraestrutura de atendimento ao cliente pela nuvem. A Five9 trabalha com softwares para equipe, esse tipo de marketing, atendimento ao cliente também e coisa desse tipo. E a estimativa é pelo menos da compra, que ela ficou avaliada na casa de $15 bilhões, o que é a maior compra feita pela Zoom até hoje. E enquanto isso, no mundo da música, a Bose mandou para o equivalente à Anatel dos Estados Unidos umas fotos lá para homologar o Quiet Comfort 45, que fala que é o nome do sucessor do Quiet Comfort 35, e claro, né, que as fotos acabaram caindo na internet. Nas fotos, pelo menos parece, né, claro, que o aspecto dele é parecido já com o QC35, só que com o USB-C finalmente no lugar do micro-USB, e a cor branca também, né, que não é uma opção que existe hoje em dia, e é bem provável, né, que essa homologação indique pelo menos que o lançamento, pelo menos anúncio está próximo lá por parte da Bose. E já que eu tô falando aqui sobre lançamentos, a Huawei marcou para dia 29 de julho o anúncio provavelmente aí do telefone novo dela, que é o P50. Na verdade, ela só comentou que no dia 29 ela vai fazer um evento para anunciar a próxima geração dos dispositivos topo de linha da empresa, mas por outro lado, ela própria tinha divulgado já, né, uma foto das costas aí do P50, mostrando as câmeras, né, um módulo gigantesco na parte de trás que ocupa metade lá das costas do aparelho. Então, no fim das contas, é bem provável, né, que nesse evento do dia 29 ela vai anunciar o P50, talvez dentre outras coisas, e caso você queira ver essa foto que ela divulgou enquanto isso, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias do mundo Android, o Google falou que vai adiar aquele prazo que ele tinha dado para setembro desse ano para todo mundo que tem aplicativos na Play Store usar o sistema dele, né, para fazer compras internas, e é só no ano que vem agora que vai começar a valer essa regra. O que rola é que em setembro do ano passado, eles tinham falado que era em setembro desse ano que as compras internas para aplicativos lá baixados pela Play Store iam ter que passar necessariamente pela API do Google, né, para eles ficarem lá com uma comissão sobre as vendas, mas é aquela coisa, né, que tem investigação recentemente aí de práticas anticompetitivas. Dia desses eu comentei por aqui que quase todos os estados americanos tinham aberto um processo coletivo, né, para investigar o Google aí por conta da Play Store e práticas anticompetitivas. Ele tá adiando agora esse começo aí dessa regra por 6 meses. Na verdade, eles não falaram que é por conta disso, né? Comentaram que a pandemia e tudo mais pode ter atrapalhado a vida aí do desenvolvedor. Então, se você tem um aplicativo na Play Store e quer aproveitar esse prazo extra aí para se poder se adequar a essas novas regras, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a nova briga que pintou envolvendo o Facebook e o governo americano, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está patrocinando aqui essa semana também o Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante o que você gasta com serviços de nuvem todos os meses, e aí com isso você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, né, distribuição também em escala para rodar seus projetos aí do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto bem pequenininho, né, projeto pessoal, por exemplo, até a parte mais pesada é administração de carga de trabalho. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue resgatar um crédito de $100 para começar lá com eles pelo link linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso você consegue escolher, né, sem custo adicional, o que é melhor aí para o seu projeto e tem até um speed test, né, que você consegue fazer para garantir que é isso mesmo, tá fazendo a escolha certa. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, com pessoas de verdade te atendendo, né? Se você tiver algum problema, isso também, né? Independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou usar esse crédito também, né, dos $100 para fazer, por exemplo, administração de Kubernetes, né? Armazenamento compatível com S3 da Amazon também e tudo mais. Então acessa lá, linode.com/loopmatinal. Se roda no Linux, roda no Linode. Aí quando você entrar no site, você clica em Create Free Account e resgata seu crédito, né? Que nessa cotação de hoje aqui tá bem bacana, passa de R$500, é para você usar com eles. Então, mais uma vez, hein, acessa lá, linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o Facebook sempre foi bastante criticado pela falta de coragem, né, para tirar mentiras do ar, para não irritar aí um outro perfil de usuário. E aí a polêmica mais recente em torno disso tem a ver com a vacina, né, da Covid-19 e as mentiras lá que tem pintado no site. Na verdade, esse é um problema que nem é só do Facebook, né? Mas em toda a rede social tá rolando isso aí, para tentar convencer o pessoal a não se vacinar. E aí o que aconteceu em relação a isso foi que o jornalista americano perguntou pro Biden o recado que ele tinha não só pro Facebook, mas pras redes, né, em relação a esse assunto inteiro. Aí, em resposta a isso, que o Biden comentou que por culpa das redes sociais as pessoas estão morrendo e o Facebook se defendeu, né? Publicou um artigo lá falando que não é exatamente assim. Esse artigo, no fim das contas, seguiu aquele mesmo script que a gente já conhece, né? Que é como o Facebook reage quando ele é acusado de fazer corpo mole com acusações, aí, falando que na verdade a culpa não é deles. Essa resposta foi redigida, inclusive, pelo vice-presidente de integridade do Facebook, que é o cofundador daquela Onavo, a VPN lá que o Facebook comprou para espionar as pessoas. E aí, nesse texto, ele defende, por exemplo, que é o Facebook, na verdade, que tá fazendo as pessoas se vacinarem, e é por conta disso, né, que tá aumentando a taxa de vacinação, especialmente nos Estados Unidos. Aí nesse texto ele comenta também, por exemplo, né, que o Facebook reduziu a visibilidade, sinalizou lá quase 170 milhões de mentiras sobre a pandemia, o que é um jeito de falar que eles deixaram no ar quase 170 milhões de mentiras a respeito da pandemia. E caso você queira ver o vídeo do Biden, né, também a resposta é do Facebook na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre polêmicas do mundo da tecnologia, um grupo de 17 publicações fez uma investigação conjunta sobre aquela ferramenta Pegasus, da empresa israelense NSO, e achou uma coisa bem preocupante, o esquema global de espionagem com o uso dessa ferramenta. O que rola é que essa empresa NSO tem aquela ferramenta Pegasus, né, que até já comentei por aqui algumas vezes, que ela vende aí serviço de espionagem tanto em iPhone quanto em Android também, para exércitos, né, para policiais também e agências de inteligência, e ela prometia, né, que acompanhava o uso da coisa toda para não cair em mãos erradas. Ela disse que sempre acompanhou, por exemplo, né, o uso da ferramenta para impedir o abuso de direitos humanos, mas foi isso que aconteceu, né, no fim das contas, aí, de acordo com essa investigação. O Washington Post liderou a publicação dessa reportagem, que mostrou que a ferramenta estava sendo usada, né, para investigar, por exemplo, os jornalistas, né, advogados também ativistas aí de direitos humanos por governos autoritários ao redor do mundo, e mostrou também, né, que tem ligações, por exemplo, entre isso aí e jornalistas Jamal Khashoggi e Cecílio Brito, que foram assassinados aí, mais recentemente, né, em Istambul e no México. Essa reportagem mostrou que tem diversos outros jornalistas, né, pessoal do Financial Times, da Reuters, por exemplo, e até parentes de pessoais do governo aí de alguns países, que parece que o próprio governo está mandando investigar. E aí, ao longo dos próximos dias, o que vai acontecer vai ser que esses veículos vão começar a publicar as informações aí de pouquinho em pouquinho para ficar mais fácil de entender, né, com a abrangência aí disso tudo, que é bem sério. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre dois rumores que pintaram aí sobre os próximos iPhones. O primeiro rumor veio lá do site DigiTimes, e eles engrossaram o couro, né, que falam que o iPhone SE novo é só que vai pintar aí no começo do ano que vem. Eles comentaram que esse novo iPhone SE vai chegar no primeiro trimestre do ano que vem, com processador A14 e também conectividade 5G, o que tá em linha, né, que tinham vazado recentemente também a respeito desse aparelho. Já o segundo rumor que vai fechar aqui o episódio de hoje, esse sim, né, sobre os próximos iPhones aí, que a Apple deve anunciar lá pra setembro. O Mark Gurman da Bloomberg comentou que pelo menos um dos modelos desse ano vai chegar com display, né, e fica ligado o tempo inteiro, tipo no Android, né, que já tem faz um tempo aí, mas recentemente também pintou no Apple Watch. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!